Está no ar mais um episódio do FajuCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e essa é mais uma página do Diário Fajuto, um diário em formato de podcast onde eu compartilho coisas da vida, produções que eu consumi, locais que eu estive e umas brisas aleatórias de vez em quando. E aí eu já aviso que esse episódio ele pode ser um pouquinho mais longo, porque do último episódio para esse eu fui no zoológico, eu fiz meu teste de direção, eu revi os dois filmes do Pantera Negra, vi uma exposição de arte que tinha um setor com muitas artes brasileiras em um dos maiores museus de Los Angeles e por aí vai. Mas antes de contar sobre tudo isso e um pouco mais, eu preciso dar aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueçam de compartilhar o podcast, compartilhar os episódios e avaliar o podcast se a plataforma que você usa para escutar tiver essa opção. Me sigam nas redes sociais, se vocês me encontram em todas elas como @fajucast e por lá, às vezes eu também faço algumas reflexões e compartilho um pouco mais do meu dia a dia com vocês. E por último, mas não menos importante, o FajuCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é um coletivo formado por produtores de conteúdo LGBTQIA+. Então segue a gente lá nas redes sociais também para conferir o que a galera anda produzindo. Vocês encontram a gente em todas elas como @LGBTPodcasters. Então, para começar, eu queria falar sobre uma das coisas que eu fiz no mês de julho, que foi ir no zoológico. E aí, eu preciso só ser honesto com vocês e dizer que essa não seria minha opção de passeio, né? Mas acabou que a gente acabou indo lá e foi bastante divertido. Mas tiveram duas coisas que me chamaram a atenção e que eu gostei de ver, que foi o que eles têm uma área, tipo uma estufa, digamos assim, né? Onde tem uma temperatura mais quente, mais úmida, e tem até umas partes que tem umas chuvas, né, artificiais, que são típicas das regiões tropicais. E isso é bem legal, porque no dia que a gente foi, tava bem quente, estava muito calor, e aí você entra naquela estufa, tá mais quente ainda, e aí cai aquela aguinha gelada em cima de você, e realmente, assim, dá aquela sensação de estar numa região tropical, como o Brasil, por exemplo, né. E foi muito legal, foi uma experiência gostosa. E interessante que lá eles têm também algumas coisas sobre o Brasil também, alguns animais de lá, no caso, daí, do Brasil. Enfim, e teve uma outra coisa que eu também achei legal, que é uma outra estufa que tem, assim, muita, mas muita borboleta voando pra lá e pra cá, né, e essas coisas. E é legal porque aí você entra, tem todo um cuidado ali, tem todo um processo pra você entrar. E você tem que tomar todos os cuidados, né? Você não pode ficar tocando nas borboletas e tudo mais. Tem que tomar cuidado para quando elas pousam em vocês. E foi bem divertido. Mas, para quem não sabe, eu não lido muito bem com insetos. Eu tenho um pouco de agonia, de medo de insetos. Tipo a Miss de Pokémon. Tá, talvez não tão exagerado. Mas eu encarei esse medo, né? E eu achei que a experiência foi muito boa, assim, né? Meio assustadora? Foi, mas foi uma experiência boa. E aí, além desse passeio no zoológico, no final de julho, eu também fui no LACMA, também pode ser falado como LACMA, que é o Los Angeles County Museum of Art, para ver algumas das exposições que eles têm por lá. E é um pouquinho caro, mas vale muito a pena, porque se eu não me engano, esse é um dos maiores e mais importantes de museus aqui da Califórnia. E nesse dia a gente andou pra caramba, e mesmo assim não foi o suficiente pra explorar acho que nem metade das exposições que eles têm por lá. E aí eu vi obras de diversos artistas, mas tiveram algumas coisas que chamaram mais a minha atenção. Uma delas foi a exposição do Picasso, que eu achei interessante, por ser um artista que é bastante famoso, né? E foi legal, né, ver mais das obras dele, além das coisas que a gente vê na internet e tal, então foi bem interessante. Eu acho que eu ainda não... Talvez já tenha tido contato com obras de outros artistas grandes, mas esse foi um dos que eu sabia o nome e tinha um pouquinho mais de conhecimento sobre as obras dele. Outra exposição que vi por lá também foi a exposição Woman Define Woman. Eles têm expostas lá 75 obras que foram feitas por mulheres islâmicas e tem muita coisa incrível nessa exposição, tem muitas obras bonitas que eu gostei muito de ver. Não só pinturas, mas como também esculturas, fotografias, então foi muito legal de ver. É, inclusive, se der, eu vou tentar colocar aqui algumas fotos na postagem desse episódio no Instagram, para vocês terem uma pequena amostra dessas obras e dessas exposições. Mas enfim, a última coisa que eu quero destacar é a exposição do Afro-Atlantic Histories, que conta a história sobre o período da diáspora e da escravidão. Mas o que me pegou mesmo foi a parte dessa exposição que tem várias obras de artistas brasileiros. E aí é interessante porque nem eu nem meu namorado a gente estava esperando por isso, né? Até foi engraçado porque eu tinha comentado com ele que não era muito comum encontrar artes de artistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. E aí, chegando lá, né, depois a gente ter caminhado um tempinho e tal, uma das primeiras coisas que eu vi foi um vídeo com três homens negros falando sobre a violência policial no Brasil. E aí eu fiquei positivamente surpreso, né, e me perguntando se teria mais obras feitas ali por artistas brasileiros, e tinham, e surpreendentemente tinha várias delas. E por ser uma exposição sobre a diáspora negra, né, havia algumas obras também ali sobre o período da escravidão, mas também tinham fotografias e pinturas bem fortes, e que me fizeram lembrar, né, me fizeram refletir muito sobre como a gente é a resistência, né, porque ali não tem só a exposição de artes brasileiras, mas de outros países, de outros locais que passaram pela diáspora. E foi muito interessante de observar, né? Porque mesmo com esses séculos de escravidão, de extermínio e de genocídio, né? A gente continua sobrevivendo, passando para frente a nossa cultura, os nossos estilos, o nosso modo de viver, até os dias de hoje, né? É, até chegar nos dias de hoje, onde a gente tem as nossas obras expostas e aí em grandes e importantes museus. Provavelmente não só aqui nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo também. E além desses artistas brasileiros, né, e que eu tava comentando antes sobre ter exposições de outros artistas de outros lugares do mundo, foi interessante, né, que existem pontos em comum entre esses artistas e histórias, ao mesmo tempo que os caminhos que são traçados, eles são diferentes, né, e foram traçados de maneiras diferentes em diferentes regiões. E mesmo assim, como eu tinha dito antes, você ainda consegue enxergar ali uma conexão entre essas obras e esses artistas, e eu achei isso incrível e tô viajando nisso, assim, nessas ideias até hoje. Mas aí, saindo um pouquinho, né, do passeio no museu e do no passeio do LACMA e do passeio no zoológico, eu também pratiquei mais direção, né, como eu tinha dito para vocês no episódio anterior, né, que eu falei sobre o acidente e tal. Mas eu tenho praticado mais e eu fui fazer o teste prático de direção. E aí, eu já tenho que adiantar para vocês que eu não passei no teste de direção. Mas assim, tá tudo bem, eu não fiquei chateado, até porque foi minha primeira vez fazendo o teste, então faz parte. Queria ter passado de primeira, queria, mas faz parte. Mas foi legal porque a avaliadora, ela foi muito, muito simpática e eu me senti bem confortável com as coisas que ela disse, né, com o feedback que ela me deu depois. E aí, só explicando, né? Caso vocês não saibam, aqui na Califórnia você pode tirar sua carteira de motorista depois que você faz um teste escrito e um teste prático, né? Então, o teste escrito ele até que foi fácil para mim, né? O próprio DMV, que seria o Detran aí no Brasil, ele tem uma apostila com todas as regras de trânsito. E aí, né, por bastante tempo eu fiquei lendo, prestando atenção, fiz algumas anotações. E aí, no dia da prova, até que foi tranquilo de fazer. A parte, né, que o bicho pega para mim é mesmo o teste prático, né? E como eu disse, eu tenho praticado bastante, mas eu tenho praticado nas minhas rotas mais confortáveis, que são mais fáceis para mim. E aí, na hora do nervosismo lá no teste, eu cometi três erros que a avaliadora ela apontou para mim, né? Como as coisas que eu precisava prestar mais atenção. Ainda assim, mesmo com esses três erros, assim, o que fez eu me sentir melhor foi que ela disse que apesar desses probleminhas aí, né, eu tava dirigindo bem. E é isso, e agora tamo aí, né, praticando mais direção para fazer o teste mais uma vez. E vamos ver se vai ser nessa segunda vez que eu passo. E aí, nesse mês de julho, eu também revi os dois filmes do Pantera Negra. Assisti com o meu namorado porque ele ainda não tinha visto, porque eu estou introduzindo ele um pouco mais nesse mundo de super-heróis, essas coisas. E foi muito bom revisitar esses filmes e poder conversar sobre eles e ter outras opiniões sobre eles. E assim, sendo bem honesto com vocês, eu achei que eu ia me emocionar, né, assistindo o filme de novo. Mas não foi exatamente esse o caso, né? Tiveram alguns momentos que me pegaram, mas não foi com tanta força como na primeira vez que eu assisti. E isso não é ruim, pelo contrário. Eu acho que nas primeiras vezes que eu assisti esses filmes, eu acho que eu tava muito mais sensibilizado por conta das coisas que eu tava pensando no momento, sobre negritude e sobre a importância de uma boa representatividade na cultura pop. Mas, assistindo hoje em dia, eu entendo a importância que esse filme teve. E isso foi o quê? Foi há 5 anos atrás, se eu não me engano. E a Marvel já tá aí desde o primeiro Homem de Ferro, né? Que foi lançado há 15 anos atrás. Ou seja, né? Levou aí uns 10 anos aí para até a gente ter se ver, né? Entre aspas, devidamente representado. E a gente ainda não tem tanta representatividade, né? Nessas grandes produções. Mas já é um avanço. A gente já tá vendo algumas coisas acontecendo por aí nesse mercado e nessa indústria. Só para dar aqui meus 2 centavos, hoje em dia eu gosto mais do primeiro filme do que o segundo. E eu digo isso porque foi o que mais me marcou, né? Por conta da conexão que eu fiz naquela época. E o segundo, o que me pegou mais foi a questão do Chadwick Boseman. O restante do filme em si, sendo bem honesto, eu gostei, mas realmente não teve tanto impacto como o primeiro. E, honestamente, eu acho que poderia ter sido melhor, né? Tiveram algumas coisas ali que, né, meio que me incomodaram um pouco. Eu acho que eu já comentei sobre isso em algum episódio passado aqui do FajuCast. E aí, ainda falando sobre filmes, eu também assisti recentemente Coco. E eu me identifiquei com o filme e eu me emocionei com ele mais do que eu imaginava, né? Eu sabia muito pouco sobre esse filme. Toda a informação que tinha sobre ele era que a história se passava no México durante o Dia de los Muertos. E que a maioria das pessoas que tinham assistido esse filme amaram o filme. E uma das coisas que eu achei mais interessante sobre ele é que, apesar de ser uma história mexicana, eu consegui me identificar com ele em vários pontos, né? Um deles foi a questão da importância da família, né? E como a relação entre eles funciona. E existem, claro que existem diferenças culturais nessa relação entre famílias mexicanas e famílias brasileiras. Mas ao mesmo tempo tem muitos pontos em comum e de conexão entre essas duas culturas. E eu acho que isso é uma coisa muito da América Latina, né? E uma coisa interessante, né? Que interagir e me relacionar com mexicanos no meu dia a dia me fez entender melhor, né? E me relacionar ainda mais com a história e com os personagens desse filme. E dá pra ver que ali tem muitas coisas, né? Digamos que, entre aspas, estereótipos que fazem sentido e que são verdade, principalmente com essa questão da relação familiar. Outra coisa que eu achei muito legal nesse filme também foi a história com os antepassados. Essa parte também me pegou bastante, né? E conforme os plots eles foram acontecendo, eu fui ficando cada vez mais envolvido, né? Nessa história. E vou falar que eu não tava esperando pelo plot final, né? E eu gostei bastante. Foi uma virada que a gente pode dizer que, entre muitas aspas, foi óbvia, né? Mas ainda assim, foi óbvio, mas eu fui pego de surpresa, eu não tava esperando. E eu gostei muito de como que as coisas foram se desenvolvendo a partir daí. E eu achei a história muito engraçada também, né? Eu achei engraçado, achei fofo. Eu me emocionei em vários momentos e no final eu dei aquela choradinha, né? Porque foi uma jornada muito muito gostosa de acompanhar assim e bastante emocionante. E aí, eu também assisti o documentário da Toni Morrison, que é uma autora negra muito reconhecida aqui nos Estados Unidos e que tem vários livros aclamados por pessoas como, por exemplo, a Angela Davis e a Oprah. E foi um documentário muito interessante de assistir, porque ela fala, né, sobre a sua história, sobre a sua escrita, como foi ser uma escritora negra em um mercado dominado por pessoas brancas e como muitas delas agiam como os trolls da internet que a gente tem atualmente. Mas uma das coisas que eu mais gostei nesse talk foram os comentários dela, né, sobre o processo de escrita e a paixão que ela tem por isso. Eu gostei muito da Toni Morrison em si, porque ela é uma pessoa muito engraçada, ela é uma pessoa leve, né, mesmo com todas as dificuldades e os problemas que ela teve no caminho, ela continua sendo uma pessoa leve. E isso é muito inspirador, né, ver essa leveza e o processo de escrita dela e como ela fala sobre a escrita e sobre toda essa paixão e sobre o trabalho duro que ela fez, é uma coisa assim realmente inspiradora. E aí, uma série que eu já tinha começado antes, mas que eu acabei parando de assistir, mas que agora retornei, é The Good Place, que se tornou a nossa série de conforto aqui em casa, né? Que eu tô assistindo com meu namorado. E é aquela série, sabe, que você assiste quando você vai, sei lá, almoçar, vai jantar, ou antes de dormir, para dar umas risadas e ficar o dia mais leve. Então, esse é o tipo de série, né? E aí a gente começou a assistir faz pouco tempo, a gente já tá na terceira temporada, se eu não me engano. E assim, para mim a segunda e a terceira temporada têm sido um pouco menos engraçadas do que a primeira, mas tá tudo bem, faz parte, eles estão, né, tocando nos assuntos mais sérios. E eu gostei muito da primeira temporada, principalmente por causa do plot, que meio que minha cabeça deu uma explodida quando teve essa reviravolta e tal. Então foi muito legal de assistir e tá sendo interessante acompanhar a jornada desses personagens, ver a interação entre eles e como que eles estão lidando com esses eventos, né, após esse grande plot aí na primeira temporada. Mas enfim, né, eu não vou comentar muito mais para não dar spoilers por aqui e também porque eu ainda preciso terminar de assistir para poder dar minha opinião final sobre a série aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, fica a dica aqui caso você queira assistir uma série leve, engraçada e que também te faz pensar um pouquinho, se refletir um pouquinho sobre a vida. E por último, mas não menos importante, obviamente, né? O álbum Renaissance de Beyoncé completou um ano e durante esse ano eu acho que eu ouvi esse álbum assim várias vezes, completo, do começo ao fim. Inclusive algumas das músicas dele, né, fazem parte de algumas das minhas playlists. E tá rolando agora a turnê, né? E eu não consegui me segurar. Eu tenho visto algumas das apresentações que os fãs estão postando no Twitter. Isso tem me feito escutar as músicas do álbum de uma maneira diferente. E eu tava pensando assim, né, que eu acho que eu ficaria muito feliz se ela lançasse uma versão ao vivo, como o Homecoming, por exemplo. Mas a gente ainda não sabe, né? Porque a bicha ainda não fala nada sobre os visuais, não fala nada sobre quais são os projetos futuros para esse álbum, se vai ter parte 2 ou parte 3 ou não. Então estamos aí curiosos para ver o que que vai acontecer com o Renaissance. Mas é incrível que já se passou um ano do lançamento desse álbum. E é interessante ver como com o tempo ele só vai crescendo mais e mais. Mesmo a Beyoncé não tendo os visuais e nada do que é esperado, né, de uma divulgação feita por um artista pop. E é interessante porque ela mesma é a divulgação, né? Tudo que ela faz chama a atenção das pessoas e não precisa necessariamente de um grande empenho, digamos assim, entre muitas aspas. E provavelmente alguns de vocês já sabem, mas eu vou dizer aqui só para deixar vocês com inveja, que sim, irei na Renaissance World Tour, né, no dia 1º de setembro, em Los Angeles. E tô super animado para ver esse show. Tô muito feliz que eu comprei esses tickets, né, esses ingressos. E tô ansioso para conferir essas apresentações ao vivo. Vamos ver se eu consigo gravar alguns vídeos por lá. Não tenho certeza ainda, porque eu provavelmente vou estar surtando. E, obviamente, né, que eu não comprei ticket pra ficar lá na frente e tudo mais. É um local mais afastado. Mas, pelo que eu tenho visto das apresentações, mesmo assim, é uma coisa de outro mundo. Você tá ali no show assistindo aquela apresentação. E dá pra ver que é uma experiência pensada não só pra quem tá ali perto, mas também uma experiência pensada para quem tá assistindo de longe, e é um palco gigantesco assim, e não sei se eu vou sobreviver a esse show, porque é um negócio gigantesco, enorme. Então assim, estou ansioso e mantenho vocês atualizados aqui pelas redes sociais, mas também venho comentar aqui com vocês as minhas opiniões sobre esse show. Beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E como eu disse antes, não se esqueçam de avaliar, de compartilhar e de me seguir nas redes sociais. E também sigam a minha playlist no Spotify, né? Que é chamada Escutar, Repetir e Alternar, onde eu faço uma seleção de 100 músicas para eu ficar escutando no meu dia a dia, né? No trabalho, em casa e por aí vai. No momento eu tô renovando essa playlist, então dá para vocês acompanharem ali um pouquinho desse processo. E de qualquer forma, o link vai estar aqui na descrição do episódio para vocês. E por último, mas não menos importante, eu também vou deixar uma caixa de perguntas aqui para vocês no episódio no Spotify, para vocês contarem para mim, né? Diga aí para mim, como é que foi o mês de julho para vocês e como é que tá sendo esse início de mês de agosto. Beleza? Então, fechou, galera. É isso por hoje. Tem algumas outras coisinhas aí. Eu fui em outros shows, tá? Tem algumas outras coisinhas acontecendo por aqui. Mas eu vou comentar com vocês aí no próximo Diário Fajuto de setembro, após o show da Beyoncé. Beleza? Então é isso. Muito obrigado para quem escutou até aqui. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.